à ondina do lago. Houve uma vez um moleiro que vivia muito feliz com a mulher. Tinham dinheiro e propriedades, e a sua prosperidade aumentava de ano em ano. Mas diz um velho ditado, a desgraça vem sempre de noite. A sua fortuna, assim como tinha aumentado, voltou a diminuir de ano para ano, e chegou o dia em que o moleiro só podia dizer que, unicamente, o moinho era seu. Ele consumia-se de aflição, e quando se deitava, após um dia inteiro de rude trabalho, não conseguia dormir e passava a noite rolando na cama, atormentado pelos desgostos. Certa manhã, levantou-se antes do alvorecer e saiu para fora da casa, a fim de respirar um pouco de ar fresco, imaginando, com isto, desoprimir o coração. Passeava ele junto à represa do moinho, já iluminado pelos primeiros raios de sol, quando ouviu um pequeno ruído no lago. Voltou-se e, com grande surpresa, viu uma linda mulher que se elevava lentamente do seio das águas. Os seus longos cabelos, que ela segurava junto à nuca com as mãozinhas delicadas, caíam ao longo das espáduas e cobriam-lhe como um manto de ouro o corpo esbelto, alvo como a neve. Percebeu imediatamente que era a ondina do lago. Apavorado, não sabia se devia ficar ou fugir. Mas a ondina chamou-o com voz doce e suave e perguntou-lhe por que motivo estava assim triste. O moleiro, que havia emudecido pela surpresa, custou a responder, mas depois, ouvindo-a falar com tanta suavidade, animou-se e referiu tudo, isto é, que antes vivia feliz na riqueza, mas agora tornara-se tão pobre que não sabia para que lado se voltar. Tranquiliza-te, meu amigo, disse a ondina, tornar-te-ei mais rico e mais feliz do que jamais foste em tua vida. Apenas exijo em troca que me dês o que acaba de nascer em tua casa. Que mais poderá ser senão um cãozinho ou um gatinho? Disse de si para si o moleiro, e prometeu cumprir o que ela desejava. A ondina tornou a mergulhar na água, e ele voltou a toda pressa para o moinho, cheio de alegria. Ainda não tinha chegado, e já a criada saía da casa correndo ao seu encontro para lhe dar a boa nova, que sua mulher tivera um filho. O moleiro estacou como se ferido por um raio. Percebeu que a perversa ondina sabia muito bem o que ia acontecer e o enganara. Portanto, aproximou-se da mulher com a cabeça baixa, não podendo ocultar a angústia. A mulher, ao notar-lhe o aspecto, perguntou: Então não te alegras por termos um menino tão lindo? O pobre homem não teve remédio senão contar o que lhe sucedera e a promessa imprudente que fizera à ondina. De nada me servirá agora a riqueza e a prosperidade, se a troco delas tenho que perder meu filho. E acrescentou amargamente: Mas que posso fazer? Mesmo os parentes que vinham congratular-se com o casal não achavam remédio. Entretanto, na casa do moleiro voltou a reinar a sorte e a prosperidade. Suas empresas davam os melhores resultados. Parecia que as arcas, os cofres e as gavetas se enchiam por si durante a noite. Não levou muito tempo a tornar-se mais rico do que antes. Mas ele não podia usufruir da riqueza tranquilamente, porque a promessa feita a ondina lhe dilacerava o coração. Cada vez que passava junto do lago, estremecia, receando que ela viesse à superfície e lhe recordasse a dívida. Nesse receio, não permitia nunca que o filho se aproximasse do lago, dizendo-lhe: Se puseres a mão na água, sairá a mão misteriosa que te agarrará e te puxará para o dentro. Entretanto, os anos foram passando, sucedendo-se uns aos outros. E como a Undina não aparecia, os moleiros tranquilizaram-se. O menino cresceu e tornou-se um moço muito garboso. Os pais o mandaram para a escola de um caçador, a fim de aprender a arte de caçar. Fim do tempo de aprendizado, quando se tornou caçador muito hábil, um fidalgo rico que habitava na aldeia tomou-o ao seu serviço. Vivia na aldeia uma jovem muito gentil e virtuosa, por quem o rapaz se apaixonou. Quando seu amo foi notificado, presenteou-o com uma linda casinha. Os moços casaram-se e foram viver na casinha, alegres e felizes, amando-se com grande ternura. Passado algum tempo, o caçador perseguia certo dia um cabrito montês que desembocara da floresta e corria em pleno campo. Ele perseguiu-o e disparou a espingarda, matando-o com um só tiro. O rapaz não reparou que estava à beira do lago perigoso e, depois de ter estripado o animal, foi ali lavar as mãos ensanguentadas. Apenas as meteu na água, logo surgiu a Undina, que o enlaçou sorridente com seus braços úmidos e arrastou para fundo do lago, tão rapidamente que as ondas se fecharam bruscamente sobre ele. Ao anoitecer, vendo que o caçador não regressava, a mulher inquietou-se. Saiu a procurá-lo e, como o marido várias vezes lhe tinha contado que precisava de precaver-se contra as ciladas da Undina e que não se aventurava a aproximar-se da água, logo adivinhou o que se sucedera. Correu ao lago e, quando viu a bolsa do caçador largada na margem, não duvidou mais da desgraça que a atingira. Chorando e lastimando-se, torcia as mãos num gesto de grande desespero e chamava pelo nome o seu bem-amado. Mas, inutilmente, correu para outra margem do lago e tornou a chamá-lo, sem obter resposta alguma. Censurou asperamente a Undina, sem melhor resultado. O espelho das águas permanecia tranquilo, apenas refletindo a meia face da lua em quarto crescente, que parecia fitá-la imóvel e misteriosa. A desolada mulher não abandonou o lago. Em passos precipitados, sem descanso, continuava a contorná-lo, ora silenciosa, ora gritando desesperadamente, ora murmurando algumas orações. Por fim, esgotaram-se-lhe as forças e ela caiu por terra, mergulhando em sono profundo, e teve um sonho. Sonhou que trepava ansiosamente por entre grandes maciços de rochas. Gravetos e espinhos laceravam-lhe os pés, a chuva batia-lhe no rosto e o vento agitava-lhe os longos cabelos. Quando atingiu o cume da montanha, ofereceu-se a seus olhos um aspecto inteiramente diferente. O céu era azul, o ar tépido, o terreno descia em suave declive e, no meio de um prado verdejante e matizado de flores de todas as cores, havia uma cabana. Dirigiu-se a ela e abriu a porta. Lá dentro, viu sentada uma velha de cabelos brancos que lhe acenou muito amavelmente. Justamente neste instante, a pobre mulher acordou. Já raiara o dia, e ela decidiu logo fazer o que sugeria o sonho. Subiu penosamente a montanha, e tudo se realizou conforme vira em sonho. A velha acolheu-a gentilmente, indicando-lhe uma cadeira e convidando-a a sentar-se. Aconteceu-te alguma desgraça, visto que vens até aqui a minha pobre cabana solitária, disse a velha. A mulher contou-lhe a chorar a sua desgraça. Acalma-te, disse a velha, eu te ajudarei. Eis aqui um pente de ouro. Espera que surja a lua cheia. Volta então ao lago, senta-te na margem e com este pente penteia teus longos cabelos negros. Apenas acabes de pentear-te, deixa o pente aí na margem e verás o que sucederá. A dedicada esposa regressou à casa. Mas o tempo até o plenilúnio lhe parecia interminavelmente longo. Finalmente, apareceu no céu o disco luminoso. Então, ela se dirigiu ao lago, sentou-se na margem e penteou os longos cabelos negros com o pente de ouro. Quando terminou, colocou-o no chão. Daí a instantes, subiu um ruído das profundezas. Levantou-se uma vaga que rolou até a margem, arrastando o pente consigo. Não decorreu mais tempo do que o empregado pelo pente afundar. Abriu-se o espelho das águas e dela emergiu a cabeça do caçador. Não pronunciou palavra, mas fitou a mulher com um olhar muito triste. No mesmo instante, chegou outra grande vaga e cobriu a cabeça do caçador, que tornou a desaparecer. As águas volveram à quietação anterior, e a face da lua refletia-se nelas como num espelho de cristal. A mulher retirou-se desesperada, mas novo sonho lhe indicou outra vez a cabana da velha. Na manhã seguinte, pôs-se a caminho e foi desabafar com a velha o seu desespero. Esta deu-lhe uma flauta de ouro, dizendo-lhe: espera novamente que surja a lua cheia. Então, pega nesta flauta, senta-te à margem do lago e toca uma linda e terna melodia. Quando acabares, depõe a flauta no chão e espera o que sucederá. A mulher fez tudo exatamente como lhe ordenara a velha. Apenas colocou a flauta no chão, veio uma onda enorme e carregou consigo o instrumento. Logo depois, a água entreabriu-se e apareceu não só a cabeça, mas todo o dorso do marido. Cheio de ansiedade, estendeu os braços à esposa para estreitá-la ao peito, mas uma segunda onda ergueu-se rumorosamente e arrastou-o para o fundo. Ah! Exclamou a infeliz mulher. De que serve ver o meu bem-amado se logo o torno a perder? Regressou a casa com o coração sangrando de dor. E pela terceira vez, o sonho lhe indicou a casinha da velha. Ela pôs-se a caminho e, ao chegar lá, a boa velha consolou-a como pôde. Deu-lhe uma roca de ouro, dizendo-lhe: tua causa ainda não está perdida. Espera que apareça a lua cheia, então toma esta roca, senta-te à beira do lago e fia até encheres o fuso. Quando acabares, põe a roca perto da água e espera o que sucederá. A mulher executou ponto por ponto as instruções da boa velha. Quando surgiu a lua cheia, levou a roca à margem do lago e pôs-se a fiar diligentemente até encher o fuso. Mas, assim que a roca foi deposta no chão, levantou-se um tremendo vagalhão que a arrastou para o fundo da água. Imediatamente, como que impelido por um forte repuxo, emergiu primeiro a cabeça e depois o corpo todo do caçador. De um salto, lançou-se para a margem, pegou a mulher pela mão e fugiram os dois. Mal se haviam afastado alguns passos, todo o lago refervendo se levantou num ruído ensurdecedor, esparramando-se pelo campo com uma violência irresistível. Os fugitivos já viam a morte diante dos olhos, quando a mulher, no seu terror, invocou o auxílio da boa velha. No mesmo instante, os dois foram transformados, ele em sapo e ela em rã. A onda que os atingira não os pôde matar, mas separou-os e arrastou cada um para o lado oposto. Quando a água se retirou e ambos ficaram em terreno seco, retomaram a forma humana. Mas nenhum dos dois sabia o que era feito do outro, e viram-se entre estrangeiros que desconheciam a sua pátria. Altas montanhas e profundos vales os separavam. Para ganharem a vida, ambos foram obrigados a guardar ovelhas. Durante muitos anos, conduziram rebanhos através dos bosques e dos campos, com o coração cheio de tristeza e de saudade. Certo dia, em que de novo sorria a primavera, saíram os dois rebanhos e quis o destino que caminhassem um ao encontro do outro. O rapaz viu, num declive distante, um rebanho e dirigiu-se com suas ovelhas para lá. Juntos chegaram ao vale sem se reconhecer, mas ficaram bem satisfeitos por não estarem mais tão sós. Desde esse dia, eles guardavam os rebanhos um ao lado do outro. Não falavam muito de si, mas experimentavam uma doce consolação. Certa noite, em que a lua cheia ostentava todo o esplendor no vasto céu, e no silêncio do campo os rebanhos dormiam tranquilamente, o pastor tirou do saco uma flauta e tocou uma belíssima e triste melodia. Quando acabou, notou que a pastora chorava amargamente. Então perguntou-lhe: "Por que choras?" "Ah", soluçou ela, "foi numa noite em que a lua brilhava assim como hoje, que pela última vez toquei esta mesma melodia na minha flauta, e a cabeça do meu bem-amado apareceu à superfície da água." O pastor fitou-a atentamente e foi como se lhe caísse uma venda dos olhos. Reconheceu a sua querida esposa. Ela também o fitou enquanto o luar batia em cheio no seu rosto e o reconheceu. Então, abraçaram-se e beijaram-se ternamente. Nem se pergunta se os dois apaixonados ficaram felizes ao ver-se novamente reunidos, ainda mais sabendo-se completamente livres do poder da pérfida Undina.